Obrigado, senhor presidente. Eu venho a essa tribuna hoje com muita alegria para comemorar a aprovação, o registro definitivo do PSD, Partido Social Democrático, que aconteceu na sessão do TSE de ontem, do dia 27, aprovado por unanimidade pelos membros da Corte. Parabenizar o trabalho da Corte, dos ministros, daqueles que divergiram, daqueles que deferiram, mas, afinal, 6 votos a favor. Os ministros entenderam que nós estávamos praticando a democracia e o que a lei nos permitia. Nós cumprimos todos os prazos, fizemos o nosso esforço sobre-humano por todo o país na busca das assinaturas, na seleção transparente das assinaturas feita pelos cartórios de registro, que eu quero parabenizar também o detalhismo com que os cartórios trabalharam. Como, por exemplo, no Tocantins, nós coletamos 25 mil assinaturas e foram aprovadas apenas 12 mil assinaturas, mostrando que os cartórios fizeram o dever de casa, foram corretos, fidedignos na aprovação dessas assinaturas. E assim por todo o país, todos os cartórios trabalharam assim. E a Corte, TSE, então ontem, entendeu que não poderia romper, que não poderia evitar a vontade de pessoas, de 50 deputados federais, 6 vice-governadores, 2 senadores da República, 2 governadores e centenas de vereadores, prefeitos, deputados estaduais, que já estão militando no partido na tentativa de construí-lo. E hoje nós realizamos o nosso sonho. Estamos prontos, formados para colaborar com o Brasil. Fizemos hoje de manhã uma coletiva, onde tivemos o prazer e a alegria de anunciar ao país o nosso manifesto, as nossas diretrizes básicas do partido. Mas não apenas isso, senhor presidente. De forma simples, modesta, mas com muita vontade, com muita transparência, com muito trabalho, nós elaboramos também um projeto de emenda constitucional, que eu tive a missão dada pelo meu partido de ser a autora desta emenda constitucional, mas que não é apenas da Cátia Abreu, mas do partido, do PSD, no entendimento global de todos os seus membros, que, então, decidiu apresentar este projeto de emenda ao país. Este projeto elege em 2014, deverá eleger, se aprovado for em 2014, uma Assembleia Nacional Constituinte, com parlamentares constituintes exclusivos para concluírem seu trabalho revisional no prazo de 2 anos. Serão eleitos em 2014 em torno de 250 parlamentares revisionais e terão 2 anos para se debruçarem apenas na Constituição Federal, ocupando-se das nossas tão esperadas reformas que o Brasil precisa. Então, teremos uma Câmara Revisional exclusiva, excetuando o artigo 60 da Constituição, no seu parágrafo 4º, no seu inciso 1, 2 e 3, que são as cláusulas pétreas e que nenhum de nós tem o direito de alterar. Senhor presidente, para que essa PEC pudesse ser elaborada, e para o convencimento da nação, especialmente dos partidos e dos colegas senadores e deputados federais, nós fizemos um levantamento nessa casa e observamos que a nossa Constituição de 88, ela nunca deixou de ter uma revisão. Durante todos os anos, propostas e propostas foram feitas de alteração desta revisão. Apenas de 88 para cá, iniciando a primeira aprovação em 92, 73 emendas constitucionais foram aprovadas pelo Congresso Nacional. Isso dá uma média de 4 emendas por ano aprovadas por essa casa, alterando a Constituição. Isso é um recorde entre todos os países desenvolvidos e em desenvolvimento no mundo. Do ano de 89, senhor presidente, até 2011, o Congresso Nacional, especialmente o Senado, tramitaram aqui 1.153 propostas de emenda constitucional. No dia de hoje, muitas foram arquivadas, Mas hoje nós temos no Senado 332 propostas de emenda constitucional. Na Câmara dos Deputados, de 89 a 2010, nós tivemos 2.655 propostas de emenda constitucional. Hoje, tramitando apenas na Câmara Federal, nós temos 1.057 propostas de emendas à nossa Constituição. No Supremo Tribunal Federal, no mesmo período de 88 para cá, nós tivemos 757 ADINs, ações diretas de inconstitucionalidade, que foram julgadas procedentes pelo Supremo Tribunal, 203 ADINs que foram procedentes parcialmente, e ainda temos no Supremo Tribunal Federal hoje 1.116 ADINs, ações de inconstitucionalidade em andamento no Supremo Tribunal. Senhor presidente, nós estamos num impasse institucional. Cada governo da hora, todos os governos pretenderam a sua reforma pessoal de acordo com seu projeto de governo e não, ao contrário, uma Constituição que pudesse embasar os projetos de governos de cada governante eleito neste país. A revisão constitucional feita por essa Câmara Revisional Exclusiva dará oportunidade de regenerar o sistema político e a própria política brasileira. Só a política, senhor presidente, pode organizar um país. E, infelizmente, a nossa se encontra muito enferma. Gostaria de convidar todos os partidos, todos os colegas, todos os líderes, todos os presidentes, deputados federais, para que nós pudéssemos elaborar e aprovar nesta casa uma PEC suprapartidária, que não tivesse o nome de uma pessoa, que não tivesse o nome de um partido, mas que tivesse o nome para o nome do Brasil, que fosse uma PEC dedicada a um novo Brasil. Para se ter uma ideia da necessidade das mudanças e das reformas, nós temos hoje, como disse agora há pouco alguns senadores, 40% de carga tributária, a maior carga tributária do mundo. Isso significa que de cada R$100 produzido no país, 40% vão para os cofres municipais, estaduais e para o cofre da União. Mas, ao mesmo tempo que somos a maior carga tributária do mundo, não temos dinheiro para a saúde, não temos dinheiro para a educação, não temos dinheiro para a segurança pública, para as estradas, para as reclusas, para as ferrovias, não temos dinheiro para os prefeitos que se encontram com as prefeituras à míngua em todo o país. Isso significa, senhor presidente, não é só deste governo, mas de governos, que isso tem um problema grave, gravíssimo institucional. Apesar de muito dinheiro arrecadado, os serviços não estão a contento da população. Os serviços estão com notas baixas, inclusive em todos os rankings internacionais. Agora há pouco foi divulgado um ranking internacional de competitividade que avaliou-se 148 países e nós ficamos no 53º lugar. E esse estudo demonstrou que as notas aplicadas à saúde, à educação, à infraestrutura, estão baixas no país, mostrando a necessidade dessas importantes reformas que o país precisa. Senhor presidente, a reforma brasileira não pode ser comparada a uma lista telefônica. A Constituição brasileira e a Constituição de todos os países precisa ter a síntese dos 10 mandamentos da Bíblia dos cristãos. A nossa Constituição, ela constitucionaliza a vida do país, ela entra em cada detalhe, ela incomoda a vida das pessoas, porque não é necessário que tanto detalhismo possa estar composto na Constituição como é no Brasil. Nós precisamos urgentemente de modernizar o Estado. A modernização do Estado brasileiro se faz urgente e necessária. Enquanto os empresários do país avançaram em termos de gestão 50 anos, o Estado brasileiro, em termos de gestão, ainda está atrasado 50 anos num descompasso total e absoluto com os empresários do Brasil, com a iniciativa privada, com a livre iniciativa, com os micro, pequenos, médios empresários do campo e da cidade. O Pacto Federativo, que precisa ser reformulado, fazendo com que estados, municípios e União vivam de forma deprimente, senhor presidente, sem cumprir com as suas obrigações constitucionais, com seus compromissos feitos nos seus planos de governo durante as eleições. O Pacto Federativo grita por uma reforma, para que nós possamos avançar na reforma tributária. Não é possível, sobre hipótese alguma, alguns avanços na reforma tributária se a reforma do pacto não puder ser feita. A reforma administrativa, nós vivemos num país com 38 ministérios. E qual a condição que qualquer presidente da República tem no sistema político atual de alianças em encolher e reduzir os ministérios do Brasil? A reforma penal, a reforma trabalhista, nós devemos, senhor presidente, nós devemos isso ao nosso Brasil. A independência da Câmara Revisora será fundamental, porque em 2014 a proposta diz que nós elegeremos 513 deputados, elegeremos os 81 senadores, um terço dos senadores, em 2014. Eles cumprirão normalmente o seu mandato, mas nós elegeremos 250 revisores, parlamentares revisores, que terão mandato apenas por 2 anos. Não terão salário como pagamento, terão apenas jeton por dia trabalhado e a diária de locomoção e alimentação em Brasília. Nós ocuparemos o próprio prédio do Congresso Nacional, nós ocuparemos os próprios servidores que são da maior competência nesta casa, tanto no Senado como na Câmara Federal. Esta independência de 250 parlamentares revisores exclusivos se debruçarão sobre as reformas e terão a imparcialidade porque não tem carreira política. E nós temos que reconhecer que há uma pressão irresistível sobre o Congresso. Não há ser humano que resista sobre a pressão dos grupos que nós todos representamos legitimamente. Representamos produtores rurais, trabalhadores rurais, sindicatos metalúrgicos, professores, pessoas da saúde, parlamentares que representam segmentos religiosos, parlamentares que têm votações de segmentos parciais da sociedade e que têm compromissos e amarras intransponíveis e que não conseguem a imparcialidade necessária para avaliar as reformas como devem ser feitas. Enfrentar ativistas, corporações, sindicatos, segmentos empresariais, profissionais liberais. Senhor presidente, eu quero crer que todos nós não temos competência para tanto enfrentamento, porque nós pretendemos uma carreira política e temos os segmentos de representação. Portanto, essa Câmara Revisora independente por 2 anos, ela terá prestação de contas, não com segmento A, B, C ou D. Ela terá uma prestação de conta global e geral com o Brasil, com a nação e com todos os brasileiros. E esses remendos que nós estamos enxergando e vendo acontecer aqui no Congresso, por mais boa fé que tem os parlamentares, e que a maioria tem boa fé quando pretendem mudar e alterar a Constituição, mas, infelizmente, são mudanças setorizadas, parciais, sob pressões, e não tem uma visão geral do processo legislativo de uma Constituição. É impossível conviver com esses remendos constitucionais e improvisações oportunistas, enquanto um pacto federativo superado, como disse agora há pouco, impõe aos municípios e estados e à própria União limitações, constrangimentos e falta de recursos para dar aos brasileiros serviços dignos de saúde, de educação, de justiça e oportunidade igual para todos. Há tempos o Brasil está, infelizmente, senhor presidente, colegas senadores, amarrado, travado, perdido em discussões que não prosperam ao longo dos anos. Viciados ora pelo fisiologismo, ora pelo corporativismo, pelo radicalismo ou por problemas menores. Sabemos que mini-reformas ou remendos não resolvem mais. Há concordância, há consenso sobre a necessidade das reformas políticas. Da reforma política, tributária, fiscal, das instituições, da reforma penal, trabalhista, mas estamos paralisados por um imobilismo que precisamos superar pelo bem da nação. O nosso partido PSD, presidido por Gilberto Kassab, prefeito da capital de São Paulo, propõe, senhor presidente, um espaço democrático, que será o nome da nossa fundação, presidida por Guilherme Afif Domingos, que percorrerá todo o Brasil, os 27 estados do Brasil, levando um seminário para debatermos o nosso programa partidário. E nós levaremos e faremos uma grande campanha nacional para que a sociedade se manifeste, para que os segmentos organizados se manifestem a favor da aprovação dessa PEC, dessa revisora constitucional exclusiva, para fazermos as reformas de forma imparcial, transparente. E esses parlamentares revisores serão eleitos, indicados pelos partidos, eleitos em lista fechada, para que a sociedade, a imprensa, possa colocar olhos de holofote em cima daqueles que serão escolhidos pelos nossos partidos. O PSD, portanto, aprovado essa emenda, terá uma responsabilidade imensa ao selecionar os indicados da sua lista partidária que farão parte dessa Câmara Revisora. Porque nós não podemos colocar pessoas que não sejam preparadas, comprometidas com o Brasil. Não basta só o diploma é importantíssimo, mas pessoas experientes, com vivência, com espírito público, com ética, com dedicação, que poderão se debruçar sobre esses temas e, enfim, nós podermos ter a reforma que tanto o Brasil espera e que tanto os brasileiros precisam. Não há mais... Senador Suplicy, com o maior prazer lhe darei a parte. Precisamos enfrentar os pontos fundamentais que estão travando e obstruindo o desenvolvimento do Brasil. O Brasil pede socorro a nós, parlamentares, e nós devemos compreender as nossas dificuldades em aprovar as emendas e ter a humildade e a grandeza de indicar essa Câmara Revisora para que eles possam, de forma imparcial, representando os partidos e o povo, porque será votada pela sociedade, para que no espaço de 2 anos nós possamos soltar as amarras, nós possamos respirar profundamente e ter um Brasil moderno, um Brasil justo, um Brasil tranquilo, cheio de paz, onde vai prevalecer a democracia e que as nossas instituições possam estar mais fortalecidas e, principalmente, uma Constituição que vai atender o José, a Maria, o João, as pessoas, as famílias, os trabalhadores, os profissionais liberais e todos aqueles que sentem que o seu recurso público, que o seu esforço, o seu trabalho, que os impostos que são pagos todos os dias estão se esvaindo de suas mãos sem retorno pessoal em benefício da sua do seu próprio bem-estar e da justiça social no país. Concedo uma parte ao senador Eduardo Suplicy.
Senadora Cátia Abreu, quero cumprimentá-la pelo pronunciamento, pela decisão do Supremo Tribunal Federal, da Justiça Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, de avaliar como válida a instituição do Partido Social Democrata, do PSD. Eu, normalmente, fiquei pensando bastante a respeito desta nova iniciativa. Houve um dia em que eu era membro do MDB, e diante da decisão do presidente Ernesto Geisel, em 1979, de extinguir o que havia MDB e Arena, formou-se, então, um grupo de sindicalistas, líderes intelectuais e outros que começaram a formar o Partido dos Trabalhadores e me convidaram para ser membro do PT. E em 10 de fevereiro de 1980, eu participo desde então, ali participei da fundação e ingressei. E se Vossa Excelência me perguntar, sou a favor da fidelidade partidária, eu sou. E acho que é importante que possa haver, mas eu quero lhe transmitir que respeito muito a decisão que foi tomada por Vossa Excelência, pelo o prefeito Gilberto Kassab e outros, porque algumas razões, certamente de profundidade, fizeram com que estas pessoas, como Vossa Excelência, avaliassem ser importante a constituição de um novo partido que viesse a estabelecer um novo tipo de relação inclusive em relação ao governo, por exemplo, da presidenta Dilma Rousseff, e que estará apresentando sugestões como aquela que Vossa Excelência agora apresentou. Eu, inclusive, avaliei como interessante esta proposta de uma constituinte para estarmos examinando.
Senador Suplicy, se Vossa Excelência puder concluir, é importante, porque nós temos ainda quatro oradores, claro, inclusive com Vossa Excelência, para usar ainda a palavra.
Muito bem. Mas para, claro que estamos saudando aqui uma decisão importante, mas eu quero transmitir a Vossa Excelência, eu espero que os nossos partidos tenham aqui no Congresso Nacional uma relação construtiva e de respeito, e eu, inclusive, assinei a proposição de Vossa Excelência como um primeiro sinal, e Vossa Excelência também assinou duas proposições que apresentei. Então, aqui nós aprendemos muito uns com os outros. Muito obrigado.
Obrigada, senador Suplicy. Eu agradeço pela assinatura de apoiamento a essa iniciativa de discutir esta PEC, que nós já protocolamos hoje. Iniciamos agora à tarde a colher as assinaturas, as 27 necessárias, mas já colhemos 30 assinaturas e já protocolamos na mesa do Senado. Quero dizer que também, como Vossa Excelência, sou a favor da fidelidade partidária. Acho que foi um instrumento importante para o país, mas, no nosso caso, nós não estamos mudando de partido, mas criamos um novo partido e, por isso, a lei permite que assim seja feito. Encerro, senhor presidente, lendo uma frase importante de um pensador importante. A Constituição não é apenas um texto jurídico ou sistema normativo regulador. É a expressão do Estado de desenvolvimento cultural, um instrumento para a representação cultural de um povo, o reflexo do seu patrimônio cultural e fundamento de suas esperanças. É de Peter Haberle, que é um catedrático emérito de Direito Público da Universidade na Alemanha e também na Suíça. Não esqueçamos disso. A nossa Constituição também é um fundamento de todas as nossas esperanças. Muito obrigada, senhor presidente.